UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID. Hoje vamos falar sobre o projeto Mubeibu, Moving Beyond Boundaries, com a coordenadora da investigação Cristina Sila, do Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, o convite da RUM e do UMID. E para começar, eu perguntava-lhe como é que surgiu este projeto que está então envolvido com crianças?
Bem, eu já trabalho há imenso tempo com crianças e trabalho também com interfaces tangíveis. Interfaces tangíveis são objetos físicos que têm propriedades computacionais e permitem manipular conteúdo digital. Já anteriormente tinha desenvolvido uma plataforma, que era o Talk, em que as crianças tinham blocos físicos que representavam personagens de histórias clássicas para crianças. E ao colocar os blocos, cada personagem representava um bloco. Ao colocar os blocos numa plataforma eletrónica, a plataforma eletrónica comunicava com o computador e disputava os respectivos conteúdos. Entretanto, depois, com o evoluir da situação, com todas estas questões dos migrantes e todos estes problemas que têm havido, esta polémica que tem havido nos últimos tempos, surgiu a ideia de tentar dar a conhecer às crianças outras culturas. E daí o tema depois da multiculturalidade, de criarmos uma interface tangível, onde temos uma série de blocos. Os blocos representam diferentes culturas e ao ligar os blocos uns aos outros, ao conectar os blocos uns com os outros, eles comunicam por Bluetooth com o computador e despoletam os respectivos conteúdos.
Ou seja, estes blocos, no fundo, também estão aqui a completar estes livros interativos.
O projeto começou com os blocos. É o produto principal do projeto. E no projeto temos várias culturas. Temos a Índia, a China, Brasil, Portugal, Angola, Alemanha, Cabo Verde. E depois, para informar as crianças e para ajudá-las também a construir as próprias histórias, decidimos desenvolver um app para cada cultura. A ideia é cada cultura ter um app e esse app conta uma história onde envolve todos os personagens que fazem parte da interface principal, dos blocos físicos, e é uma maneira de informar as crianças também acerca dessas culturas. Por exemplo, foi lançado o app Mubeibu na Índia, agora estamos a desenvolver o app Mubeibu no Brasil. Por exemplo, o app Mubeibu no Brasil leva as crianças desde o norte ao sul do Brasil, dá a conhecer os diferentes tipos de paisagens, certos costumes, as frutas do Brasil, pequenos apontamentos sobre a cultura do Brasil. Situa o Brasil no mapa mundial e com isto pretendemos informar as crianças sobre as outras culturas, dar-lhes também elementos para elas serem mais criativas, não é? Porque elas precisam de conhecer para poderem criar. E além disso, ainda estamos a desenvolver outros produtos com realidade aumentada que vêm completar também o Mubeibu.
Muito bem. Estamos a falar aqui de crianças entre que idades? É que são, no fundo, o público-alvo?
Ora bem, o público-alvo vai desde o pré-escolar, aí os 5, 6, 7, 8 anos. Mas claro que estes apps podem ser lidos se forem acompanhados pelos pais, podem ser lidos até por crianças mais pequenas.
E, no fundo, estes livros interativos e também estes blocos que estava a falar ajudam a desenvolver que género de competências, sendo que nestas idades as crianças têm muita facilidade em aprender tanto não só idiomas como também estas curiosidades, por exemplo, no caso do livro sobre a Índia, a própria capital, animais típicos, etc.
Sim, exato. Ora bem, nós inicialmente o Mubeibu, ele pretendia desenvolver capacidades de criação de narrativas. As crianças pegam nos blocos e começam, e com as ideias que os blocos lhe vão dando, começam a criar as suas próprias histórias. Por um lado é desenvolver a literacia digital também, porque elas estão a trabalhar com conteúdos digitais. E claro que estes apps também é para desenvolver conhecimento sobre outras culturas. conhecimentos gerais, não é? Do mundo.
Sim, no fundo, só para explicar melhor aqui esta parte, os livros estão disponíveis tanto para Android como para iOS de forma gratuita na internet. Como é que as pessoas podem ter acesso a estes blocos que penso que são físicos, correto?
Sim, os blocos são físicos. Nós até agora ainda só começamos a divulgação na Play Store, mas vamos também começar a divulgar as apps ou a publicar as apps na App Store e são livres. Temos também uma versão digital que está agora em desenvolvimento que replica os blocos físicos, mas tudo digitalmente. E essa versão, que é o Mobile Digital, vai ser também disponibilizada na App Store e na Play Store e é totalmente livre. Os blocos é mais complicado porque são blocos físicos. Isto já implicava uma comercialização dos blocos. Nós fazemos estudos e vamos ter as interfaces em várias escolas, mas é sempre por um tempo limitado e não abrange um grande público porque não temos um produto. Muito gostaríamos nós de ter, mas isso é um processo que, eventualmente, numa segunda fase.
Esse é um objetivo a médio e longo prazo, passarem para a comercialização deste género de produto?
Nós gostávamos muito, sim, gostávamos muito. É um objetivo que temos e, aliás, porque já temos feito demonstrações dos produtos em conferências internacionais e tem havido sempre um grande interesse. As pessoas têm-nos perguntado, ai, mas quando é que podemos comprar? Através do nosso site temos também pessoas de vários lugares do mundo que nos perguntam se podem comprar o produto, mas nós realmente, neste momento, não temos capacidade para fazer isso, porque nós somos um grupo de investigação. E como isto não é muito fácil, estamos a tentar contornar ou disponibilizar uma versão digital que simula a utilização dos blocos.
O primeiro livro que lançaram foi sobre a Índia e há pouco a Cristina estava a revelar que já estão a pensar em edições sobre o Brasil, sobre Portugal, etc. Que outras culturas e também curiosidades para além destas já estão a ser preparadas e serão lançadas em breve?
Deixa-me cá ver. Então, nós agora estamos a desenvolver o Mobile Bowl no Brasil e o Mobile Bowl em Cabo Verde. Também é muito interessante porque dá a conhecer as diferentes ilhas de Cabo Verde. É uma viagem pelas ilhas de Cabo Verde. Depois, como disse, temos Portugal, Angola. A nível de kits para a interface mãe, para o Mobile Bowl, blocos, temos a interface do Brasil, Portugal, Alemanha, Índia, China, Angola. Temos a Turquia também.
Há pouco estava a falar, por exemplo, do caso dos migrantes, desta situação muito atual, que agora, entretanto, devido à pandemia, foi um pouco colocada em segundo plano. Também é um objetivo explicar, se calhar, aos mais pequenos o que é que faz estas crianças atravessarem, o que é que faz estes cidadãos, no fundo, atravessarem oceanos para chegar à Europa, a que é que se deve esta situação tão preocupante? Não sei se esse é também um objetivo.
Pois, nós realmente começamos a desenvolver, nós chamamos-lhe kits. Cada kit de cada país tem sempre tem uma paisagem, tem duas personagens, um menino e uma menina, tem um animal que é amigo dos personagens, tem um antagonista. O antagonista é sempre baseado ou na cultura popular do país ou em histórias do país, e temos um objeto mágico e um instrumento musical. Por kit. A composição de cada kit é sempre feita com base numa pesquisa bastante intensa sobre os costumes, sobre os animais que vivem naquelas regiões, como é que as pessoas se vestem. Tentamos sempre ter entrevistas com as pessoas do próprio país. Por exemplo, no Brasil tivemos vários workshops com brasileiros que informaram o desenvolvimento dos materiais. A Cabo Verde, temos também uma colaboradora de Cabo Verde que está a fazer a pesquisa e que está a validar todos os materiais. Ou seja, tentamos sempre, junto das pessoas que representam cada kit, validar a nossa investigação e os nossos conteúdos. Os primeiros desenvolvimentos quisemos que fossem de países que tivessem algum contacto com Portugal e onde tivéssemos também habitantes desses países em Portugal, como por exemplo a China, não é? Temos bastantes chineses em Portugal, ou brasileiros, e também é para essas pessoas que estão aqui poderem elas próprias contarem histórias com as quais elas se identifiquem. Ou seja, não é só para dar a conhecer aos meninos portugueses e a outros meninos, porque as questões estão todas em inglês e portuguesas, os conteúdos do Mobile Bowl, o Mobile Bowl Blocos, não tem, só tem sons ambiente e os áudios, o áudio assim das, que as personagens fazem, mas não têm texto. As próprias crianças é que criam os textos.
Um projeto bastante completo, que engloba aqui tanto imagem como sons, tudo para ajudar,
sim,
no fundo, também,
sim,
as crianças a aprender. Há pouco falou-me da realidade virtual aumentada. De que forma é que isto vai ser, então, incluído aqui no projeto? Em que é que consiste?
Ah, sim. Ora bem, nós neste momento, as apps têm uma última página, não é? Onde tem uma página de realidade aumentada, onde, através do próprio app, os utilizadores têm acesso a um PDF onde podem imprimir os marcadores, fazem o download, imprimem os marcadores, depois até podem colocá-los nos cartõezinhos e depois nessa página, que é a última página, podem visualizar os elementos da história em realidade aumentada. Temos também um projeto que está a ser desenvolvido em que vamos ter todos os elementos visuais do Mobile Ball, em que com o telemóvel podem-se ver em realidade aumentada. E depois interagem também uns com os outros. Mas esse projeto está ainda em desenvolvimento. É um complemento também depois ao Mobile Ball.
Já falamos aqui um pouco também do futuro do projeto, que a Cristina revelou que seria uma das ambições, uma das metas, passa até pela comercialização destes blocos. O que eu lhe perguntava é, a equipa posteriormente vai analisar algum tipo de dados, por exemplo, quais os efeitos nas crianças deste tipo de competências e também desta informação que eles vão então desenvolvendo, se realmente interfere de alguma forma positiva na sua aprendizagem? Vão ter aqui alguma contabilização de dados, digamos assim?
Vamos, porque nós agora, a primeira parte do projeto foi toda dedicada ao desenvolvimento dos materiais. Falta pouco tempo para fecharmos a parte do desenvolvimento, então vamos começar na parte de análise e de recolha de dados. Aí vamos trabalhar com escolas, vamos levar os materiais, vamos deixá-los lá, vamos fazer planos de investigação com os professores e vamos fazer estudos e depois publicações sobre o resultado da utilização destes materiais.
E no fundo essa análise vai, no fundo, analisar o quê, digamos assim?
Vamos ver a nível da questão multicultural, como é que as crianças reagem. Vamos trabalhar com alunos de diferentes países, diferentes nacionalidades. Vamos ver como é que eles constroem as histórias. Vamos ter uma fase inicial onde vamos recolher os dados para ver que conhecimento é que eles têm sobre os temas. E depois, no final de trabalharem com estes materiais, vamos ver quais são os conhecimentos deles. Vamos ver como é que crianças que não sejam portuguesas, que sejam de uma nacionalidade que está representada nos blocos, como é que elas vão contar histórias, como é que vai ser a interação das crianças umas com as outras.
Será uma ferramenta também muito importante, por exemplo, para se calhar acabar ou pelo menos diminuir com alguns fenómenos de racismo que possam acontecer nas escolas, muito...
Sim, mesmo sem
noção, às vezes as coisas acabam por acontecer.
Sim, a ideia é realmente criar este mundo onde há várias culturas, podem se misturar todas as culturas, as personagens têm todas o mesmo valor, sejam da Índia, sejam de Portugal, sejam da Alemanha, um dos objetivos é dar a conhecer essas culturas e dar a conhecer pequenos apontamentos dessas culturas, não é? Porque claro que nós não podemos dar muita informação, nós damos alguma informação nos livros e através dos próprios visuais e depois também, também esperamos que isto desperte o interesse tanto da parte dos professores como da parte das crianças para se informarem mais sobre estas culturas, para conhecerem outras culturas e acho que assim que o conhecer também aproxima.
Por último, perguntava-lhe só se já têm, digamos que, enumeradas as escolas em que vão fazer então estas análises e com quem vão trabalhar mais de perto.
Olha, já temos algumas, mas já tivemos alguns contactos em que nos propuseram para trabalhar connosco, mas eu não queria estar a divulgar porque não sei até que ponto, antes de formalizarmos...
Perguntava-lhe só apenas se será aqui pela região de Braga?
Sim, Braga e Porto, sim. Por exemplo, no Porto tivemos uma escola que nos contactou e vamos trabalhar com essa escola. E aqui em Braga também vamos trabalhar com mais que uma escola também.
Muito bem. Muito obrigada, Cristina, pela sua presença. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito participar no
MID. Muito obrigada também pelo convite. que é uma oportunidade também, também excelente para dar a conhecer o projeto.
Eu penso que é um projeto que no fundo também vai divertir e fazer com que muitas crianças aprendam de forma diferente coisas importantes até para o seu desenvolvimento, depois para adultos mais compreensivos e também conhecedores do mundo. Muito obrigada, Cristina. Quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.